24 de fevereiro marca a data de início do que os russos chamam de Operação Militar Especial, um eufemismo para a entrada direta da Rússia no território ucraniano. Como eu já cansei de falar nesse nosso ponto de vista aqui sobre o tema, então a gente resolveu fazer um programa com outra abordagem. Em que você pode acreditar em um conflito desse? Que informação que presta? Onde pegar algum tipo de informação útil no dia a dia para, no caso, bater uma curiosidade? Lá no nosso livro Treleira, a gente fala especificamente sobre esse tema, mas nós vamos focar nesse conflito russo-ucraniano e aproveitar e dar uma passada em nosso ponto de vista sobre em como a coisa está e para onde ela está apontando no futuro. É 3, 2, 1...
SBB Flash.
Muito bem, pessoal. Cá estamos em um aniversário que a gente não quer soprar velhinha, né? Porque não se tem nenhum motivo para comemorar. Pode se ter um lado, o lado que for. Mas quem está se ferrando é sempre a plebe, né? Pode apostar. Nem a elite russa, nem a elite ucraniana está mandando os filhos dela para a guerra. E a grana que está circulando com tudo isso tem feito muita gente feliz e com vontade de fazer com que essa história não tenha fim, né? Lembra do Afeganistão? Pois é. Mas sabendo que não há o que comemorar, dá para ficar esperançoso de um fim próximo? Eu diria que não. E a razão é muito simples. Nenhuma das duas partes chegou nem perto de onde gostaria de chegar. Começando pela Ucrânia. Dizem os ucranianos que eles querem de volta as fronteiras de 1991. E sabe quando isso vai acontecer? Jamais. Mais fácil o planeta virar cinza e a gente voltar a se alimentar caçando com TACAP do que o Putin deixar a Ucrânia, por exemplo, pegar a Crimeia de volta para eles. Tem muita gente que acreditou nesse canto da sereia de que na contraofensiva de verão, a Ucrânia, eles iam chegar lá na Crimeia e tomar tudo de volta. Mas mesmo que eles chegassem na fronteira da Crimeia sem entrar, coisa que eles nunca chegaram nem perto, mas nem perto mesmo, mesmo que eles bombardeassem toda a península até transformar tudo em escombro, iam ser escombros, provavelmente sob a administração russa. Pode apostar sua vida nisso. Por outro lado, tem a Rússia. O que é uma vitória da Rússia? Esta é bem mais complicada, né? A gente já falou disso, também depende da cabeça do Putin. E do que é politicamente aceitável para ele poder cantar vitória. É isso que ele precisa. Pode ser, por exemplo, ele acabar de ocupar as terras das províncias que foram anexadas pela Rússia. Tá mais perto, sim, de acontecer, mas dá para cantar vitória? Dá. Mas ainda é meio fraco, tá? Tem o papo da desnazificação, né? Eu entendo isso como, na verdade, como uma desculpa esfarrapada para transformar a estrutura militar ucraniana em pó. E para isso ele depende de duas coisas. Ele depende de continuar nessa guerra de exaustão com os ucranianos até que a infraestrutura militar deles restrinja a tábua e pedra e que a população em idade militar seja extinta virtualmente. É uma possibilidade complicada porque o preço disso seria altíssimo, inclusive para a Rússia. Tem uma outra possibilidade que envolve questões geográficas, que é ocupar as áreas anexadas e a região de Odessa. E meu medo é que essa seja a mais provável pela simples razão de que tomar Odessa seria um perrengue enorme por várias razões. E eu acho que isso é uma possibilidade exatamente pelo silêncio dos russos e dos comentaristas pró-Rússia não falarem isso com frequência, por mais estranho que possa parecer. Falar que o objetivo também é Odessa e não cumprir o seu objetivo seria uma derrota de Putin. Então melhor não esticar a corda, né? Mas tomar Odessa realmente seria importante, não só pela importância econômica da região, pelo fato de lá terem muitos, aspas, russos, mas principalmente porque, fechando a saída do Mar Negro, a Rússia consegue duas coisas. Ela estrangula financeiramente a Ucrânia e protege a base dela de Sevastopol, na Crimeia. Como assim? Se vocês estão acompanhando o conflito, vão saber que a Ucrânia tem alcançado sucesso... bom sucesso, inclusive, a partir da sua costa do Mar Negro em lançar ataques contra navios russos, literalmente colocando alguns deles a pique, né? Tanto é verdade que, em função disso, muitos analistas consideram que hoje, se a Rússia quiser Odessa, nem vai poder contar mais com sua frota do Mar Negro para um desembarque naquela região. O estrago foi realmente grande. Então, eu acho que Odessa deve estar no plano, sim, E se as batalhas ainda nem chegaram lá perto, isso quer dizer que ainda tem um longo caminho pela frente. Aliás, o Zelensky disse hoje, ontem, que 2024 seria o ano da defesa contra uma contra-ofensiva que aconteceria só em 2025. Triste, né? Tá longe. Isso porque nós estamos em fevereiro. Pois bem, então em que pé que a gente está hoje? Nesse momento, e a gente nunca sabe o que pode acontecer, o momento é de empolgação do lado russo. Vamos ser francos, a contraofensiva ucraniana não deu em nada significativo e o custo para eles em termos de equipamento pessoal foi gigante. Não fosse assim, eles não estariam falando em procurar regimentar mais 500 mil combatentes, né? Longe de mim falar que a Ucrânia não teve vitórias significativas no período, como as que literalmente mesmo colocaram os russos para correr na região lá de Kharkiv, ou mais aqui ao sul, em Kherson, mas depois disso, a tão anunciada contra-ofensiva de verão foi uma bela de uma porcaria. Do outro lado, os russos expandiram sua presença rapidamente, mas também atolaram pelo caminho, pelo menos até agora. De alguns meses para cá, tudo que a gente viu foi acompanhar aí tomada de pequenas regiões aqui e ali. Inclusive, os youtubers, né, que fazem análise dessa guerra perderam até bastante público porque a guerra ficou sem graça, aspas, né? Mas o momento mudou e os russos estão avançando novamente. E duas questões importantes em um período recente vale a pena te frisar. Um é a troca do comando militar lá da Ucrânia e dois, a reorganização dos exércitos russos na região. E nisso a gente percebeu diferenças. Por exemplo, fazia muito tempo que os ucranianos não derrubavam tanto avião russo, o que é muito bom para eles, pois essa nova ofensiva russa tem contado muito com o apoio da Força Aérea Russa. Mas isso tem um provável significado, que os ucranianos estão tendo que colocar lá os poucos e caríssimos Patriots, né, mais perto da área de combate para fazer proteção aérea, o que significa que os russos estão com mais facilidade em atacar e destruir as bases Patriots dele. Não existe lucro sem risco, né? Do lado russo, a reorganização dos exércitos gerou algumas vitórias significativas, como, por exemplo, a tomada lá de Avdiivka, né? Agora foi esses dias, e provavelmente nas próximas horas também de Robotyne, que foi um dos poucos vilarejos que a contraofensiva ucraniana havia tomado no verão, ou seja, um enorme esforço de guerra ucraniano na contraofensiva que agora está sendo apagado. Então, o momento atual é favorável à Rússia, que está lá embalada ganhando territórios como há muito tempo também não ganhava. Ok, então, panorama geral resolvido. Então, vamos para a segunda promessa nossa. Onde pesquisar para ter informações? Bom, vocês sabem, um hábito aqui, e conhecem bem a gente, esperar 24, 48 horas para levar a sério alguma informação. Eu conheço, sinceramente, um canal lá fora, não é falado em português, que segue mais ou menos essa linha, que é o Defense Politics Asia, ou DPA. Ele é um agregador de vários mappers, né, esses caras que vão fazendo os mapas lá, vários mappers com russos, mapper russo, mapper ucraniano, relatório do Ministério da Defesa Russa, relatório de defesa ucraniana. Aí, quando ele tem alguma certeza, ele tasca lá no mapa próprio dele. Eu gosto disso. Antes disso, ele sempre deixa super claro que não considera informação segura, tá? Eu acho importante. Se eu tivesse que qualificar o canal, o Defense Politics Asia, eu diria que ele é vamos dizer assim, um centro menos simpatizante da Ucrânia, tá? Mas como ele tem essa característica de ceticismo, dá para levar em consideração muito do que vem lá. Se você quer uma fonte, digamos, centro mais pró-Ucrânia, tem o Will OEM, o Will de William OEM. Mesma coisa, só que com mais fontes do lado oposto. Agora, se você tem um lado claro nessa história, o que eu não recomendaria, eu indicaria como pró-Rússia o Military Summary. O cara tem muita informação, muito papa, muito vídeo, muito conteúdo mesmo. E, por exemplo, quando o Defense Politics Asia dá uma notícia com dúvida, eu vou lá nesse Military Summary para ver o que eles, a visão mais russa, têm a dizer. Provavelmente eles vão anunciar qualquer coisa com pompom sobre os incríveis feitos da máquina de guerra russa, etc. e tal, e assim por diante, tá? Mas se você é pró-Ucrânia, aí eu recomendaria o Ancapsu mesmo, em português, do Peter. Ele é a versão ucraniana do Military Summary, só que ele vai dar notícia de, sei lá, Ah, é, outro dia que deu notícia de falta de luz numa cidade, sei lá, a 100 quilômetros da fronteira, como se fosse aí uma prova meio cabal que a infraestrutura da Rússia está em frangalhas, graças aos guerreiros da liberdade. Tá, cada um com a sua, com seu tipo de vocabulário. Ele tem também um porrilhão de fontes ucranianas, o que é interessante. Ele e o Military Summary fazem a mesma coisa. Eles amplificam as notícias que são boas para o lado que eles gostam e minimizam as notícias que são ruins. Basicamente é isso. Enquanto hoje mesmo, tá? Hoje mesmo o Military Summary simplesmente desconsiderou a possibilidade de um avião russo, aqueles aviões radar, ter sido derrubado por um míssil Patriot russo, perdão, ucraniano, e o Peter ter dado mais importância para essa derrubada do avião do que para os avanços territoriais que tiveram, né, lá os russos na Ucrânia. Ele, inclusive, na thumb lá do vídeo dele, colocou que a Ucrânia caminha para o domínio aéreo com os F-16, etc. E os F-16 estão longe, 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 longe de chegar. Então, assim, você vê que cada um puxa a brasa para o seu lado, tá? Nesse caso, o que aconteceu? O Defense Politics Asia anunciou a história, avisando ainda que faltavam algumas confirmações da derrubada do avião, mas que era possível sim, e que ele voltaria em seguida para confirmar. Tá? Eu prefiro desse jeito. Tá aí, tem notícia para tudo quanto é gosto. A minha torcida seria que a gente não precisasse desse tipo de notícia, mas infelizmente parece que esse não vai ser o caso tão cedo. Plebeu que é plebeu, nasce para tomar na cabeça. E pior, ainda para ver os outros torcerem por um conflito como se fosse time de futebol. É pão e circo, só que versão digital. É isso aí, não fico de jeito nenhum sem fazer o nosso jabá. Lembrando, 1, 2, 5, 10, 10 milhões de reais, pingado não é seco. Ou pedindo para você também dar uma passada lá na nossa loja do Saindo da Bolha, onde a gente tem os nossos e-books, que estão com preços super acessíveis, e outros materiais, tá? lojasaindodabolha.com.br, lojasaindodabolha.com.br. É isso aí, acabou. Flash SDB, fique em paz.
Saindo da Bolha.